Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2009. Estão presentes o Sr. César Baião, CEO das Operações do Brasil, o Sr. Sérgio Fischer, diretor de terminais portuários e logística, e a Sra. Sandra Calcado, gerente de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br. Nesse endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Tais projeções envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Baião, CEO das Operações do Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Bom dia a todos. Novamente, obrigado por estarem na nossa teleconferência. Eu estou aqui com o Fischer, o nosso diretor das divisões de operação portuária e de logística, e também com a Sandra, a nossa gerente de RI. Vamos agora para o slide número 3 da nossa apresentação, onde apresentamos um resumo de nossos resultados consolidados nesse terceiro tri de 2009. Gostaria de iniciar dizendo que o nosso desempenho no trimestre contribuiu para atingirmos resultados positivos também no período acumulado desses 9 primeiros meses do ano. Recuperamos gradativamente da crise financeira global, iniciada no final de 2008, e de seu impacto negativo, especialmente na corrente de comércio internacional, nossos principais indicadores financeiros foram melhores tanto no terceiro tri quanto nos primeiros 9 meses de 2009. Nossos EBITDA e lucro líquido registraram alta na comparação com respectivos períodos de 2008, conforme ilustrado na parte inferior desse slide número 3, principalmente devido à sólida performance no segmento offshore, aos resultados em logística, ao desempenho das receitas do nosso terminal de óleo e gás Abras, bem como aos bons resultados alcançados pela divisão de rebocadores. Maiores volumes em terminais portuários e a crescente participação de operações especiais das receitas de rebocagem também contribuíram para melhorar os resultados trimestrais da Wilson. Isso, por sua vez, viabilizou atingirmos, pela primeira vez na história da nossa companhia, um EBITDA superior a US$100 milhões nos primeiros 9 meses do ano. Passando para o próximo slide, slide número 4. Começando por terminais portuários, tivemos um aumento de quase 11% em volumes nesse terceiro tri 09, o que foi bastante positivo para a companhia, apesar das dificuldades em função da atual crise global. A Abrastambém registrou receitas mais altas no período em função do número e da natureza dos novos contratos firmados. Em rebocagem portuária, novamente, focamos o mercado de operações especiais com o intuito de diversificarmos ainda mais o nosso portfólio de serviços. Essas operações especiais, que normalmente possuem melhores tarifas e maiores margens, representaram mais de 10% da receita no segmento neste ano. Além disso, o novo rebocador, o Radar, foi adicionado à nossa frota em outubro de 2009, enquanto 6 outros permanecem em diferentes estágios de construção em nosso estaleiro no Guarujá. No segmento offshore, o novo PSV, o SPUA, foi entregue em agosto de 2009 e tivemos outra sólida performance auxiliada ao serviço Spot, ligado à crescente demanda no Brasil da indústria de óleo e gás, em linha com a tendência positiva observada ao longo dos últimos trimestres. Quanto ao nosso negócio de logística, mantivemos nossa estratégia focada em projetos de maior valor agregado e na redução de custos, através da otimização do número de operações e da expansão da nossa base de clientes nesse segmento de logística. No início do quarto tri, nós anunciamos a assinatura de um contrato de financiamento com o Exim Bank da China, no valor de quase 17 milhões de dólares, para aquisição de 2 Kindast Ship-to-Shore, STS, e outros 4 do tipo RTG, para o TECOM Rio Grande. Agora eu passo a palavra para o Fischer, de novo, nosso diretor de operações portuárias e logística, que fará comentários sobre o desempenho de cada, do negócio de operação portuária e de logística.
Começando com a parte terminal portuária, um ano desafiador, em meio a uma das piores crises globais até hoje, estamos orgulhosos em divulgar que os volumes de nossos terminais de contêineres cresceram, tanto no trimestre como nos 9 meses de 2009. Na parte inferior esquerda desse slide, vemos que os indicadores operacionais melhoraram em relação ao terceiro trimestre de 2008, em ambos, TECOM Rio Grande e TECOM Salvador, apesar da queda nas receitas de armazenagem, de serviços acessórios e do mix de contêineres cheios e vazios. Em Rio Grande, o efeito do aumento de cargas de longo curso e do crescimento em transbordo contribuiu para resultados superiores ano contra ano, enquanto em Salvador, observamos também uma melhora em volumes de cabotagem. Volumes de exportação também foram resilientes no terceiro trimestre de 2009, especialmente produtos como resinas petroquímicas, tabaco, papel celulose, arroz e bebidas. Abras, o nosso terminal de óleo e gás, localizado no estado do Rio de Janeiro, também registrou receitas maiores no período, principalmente em função do maior número de clientes spot conquistados, e já representam mais de 16% da receita total de terminais portuários da Wilson Sons. Em relação a indicadores financeiros do segmento de terminais portuários, a receita líquida teve modesto crescimento e o EBITDA recuou levemente. Contudo, margens permanecem em linha acima dos 30%. Agora vou passar a palavra à Sandra.
Bom, falando agora sobre rebocagem, o crescimento da receita líquida no primeiro tri, ele decorreu do aumento da relevância das operações especiais e também de alguns esforços que a gente fez no sentido de obtermos reduções de custos, aliados à sólida geração de EBITDA, tanto no 3T09 quanto no 9M09. Além disso, o efeito líquido positivo da variação cambial sobre os custos denominados em reais contribuiu para os melhores resultados em rebocagem. Outro sinal positivo em termos de recuperação de volumes nesse trimestre foi o crescimento sustentável em operações especiais, que terminaram o terceiro trimestre desse ano, representando mais de 15% da receita líquida do segmento. As manobras especiais incluem serviço de apoio à operação e salvatagem, suporte de atividade de offloading e atendimento a terminais especializados de óleo e gás, que além do dólar mais alto, contribuíram para maiores margens de EBITDA, que subiram no nível de 35% nos nossos primeiros meses do ano passado, para mais de 42% no período acumulado de 2009. Devolvo a palavra para o Fischer no slide 7.
Tá, vamos falar um pouco sobre logística. O EBITDA do terceiro trimestre de 2009 aumentou 51,9% em comparação ao ano anterior. O desempenho acumulado no ano também foi sólido, com a companhia focando em operações de logística in-house, uma estratégia baseada em operações de maior valor agregado, tanto com clientes novos quanto nos já existentes. Apesar de um recuo em termos de receita líquida no período, a unidade de negócio beneficiou de maior escopo de serviço prestado a seus clientes atuais, como, por exemplo, a indústria de papel celulose, e também melhores resultados registrados no nosso armazém alfandegado. Em adição, a utilização de pessoal e redução de custos de combustíveis somados continuaram a ter um impacto positivo. A margem EBITDA alcançou 10,2% no terceiro trimestre de 2009 e 11,1% no ano, quase duas vezes acima de 2008, impulsionada pelo início de uma nova operação de logística em Itaguaí, estado do Rio de Janeiro desde de agosto de 2009, na qual a companhia presta serviços de operação de pátio de um terminal de minério de ferro e carvão. Devolvo a palavra à Sandra.
Falando agora no slide 8, sobre agenciamento marítimo, alguns dos destaques positivos no trimestre foram o aumento de escalas atendidas no terceiro tri e também em 9 meses, e também a diversificação dos serviços prestados através de novas soluções que a gente desenvolveu para clientes da indústria de óleo e gás, como, por exemplo, soluções sob medida para apoio ao FPSO que a companhia prestou. Por outro lado, se a gente for comparar ano contra ano, a tendência de redução de volumes ela se manteve no terceiro tri de 2009. Visando a proteção das margens no longo prazo, as margens operacionais, nós mantivemos o nosso foco na otimização da atual estrutura de negócio de agenciamento marítimo. E agora para o slide número 9, para a gente falar de offshore, com base no sólido crescimento da receita líquida no 3T09 e também no próprio acumulado do ano, o segmento de offshore ele novamente contribuiu para os resultados da Wilson Sons no trimestre, reafirmando assim a nossa tendência positiva já apresentada nos trimestres anteriores. O crescimento desses resultados offshore ele foi positivamente impactado por uma maior frota de PSVs que a gente tem operando hoje. A gente tem atualmente 7 PSVs, desses 7 nós temos 3 que estão em contratos de longo prazo e outras 4 embarcações que estão operando em contratos de curto prazo, com tarifas spot, enfim, que têm margens mais altas. Desses 7 PSVs que eu comentei anteriormente, 2 deles pertencem à Magallanes e foram afetadas pela Wilson Sons durante o 3T09. Enquanto nos 9 primeiros meses do ano, os principais indicadores financeiros de offshore eles superaram os resultados do mesmo período no ano anterior, as margens de 3T09 permaneceram em níveis altos, levemente impactadas por alguns custos, como manutenção e também pessoal. Conforme o Felipe Guterres destacou, nosso CFO, nas últimas teleconferências, nós vamos focar em oportunidades criadas nesse segmento de offshore como grande driver de crescimento sustentável no nosso modelo de negócios. Passando agora para o próximo slide, slide número 10. Nesse slide, nós analisamos resultados em atividades não segmentadas. Só para lembrá-los, em atividades não segmentadas, nós reunimos os serviços prestados a terceiros no nosso estaleiro e também os custos de administração da companhia. Esses custos, a administração da companhia, serve a todos os nossos negócios. Apresentamos também os principais itens que, somados, eles geraram um impacto positivo líquido nos resultados 3309 e 9009 e decorreram principalmente dois grandes fatores. Primeiro, menores custos de insumo, matérias-primas, como vocês podem ver, com atividade de construção para terceiros no nosso estaleiro no Guarujá. Em menor escala, menores despesas com a administração da companhia. Cabe lembrar que os resultados nas atividades não segmentadas foram também impactados positivamente pelo efeito líquido da variação cambial no período, tendo a cotação média do dólar variado de 1,67 em 3T08 para 1,87 em 3T09. Bom, dessa forma, finalizamos nossos comentários sobre os negócios da Wilson Sons e vamos discutir nos slides a seguir os nossos principais drivers de crescimento, EBITDA, lucro líquido, CAPEX e também indicadores de endividamento. Vamos para o slide número 11. Falando agora dos nossos resultados consolidados, o EBITDA de 3T09 cresceu 9,5%, como vocês podem ver na parte superior do slide, e alguns dos principais fatores que contribuíram para esse melhor desempenho e melhor rentabilidade foram, primeiro, maior participação de operações especiais nas receitas de rebocagem. Segundo, aumento em volumes em terminais portuários. Terceiro, a própria atividade de construção naval para terceiros. Quarto, foco em operações mais rentáveis na logística. Quinto, um sólido desempenho offshore, ajudado por serviços spot ligados à demanda da indústria de óleo e gás. E, não menos importante, o crescimento das receitas da Brasco. Apesar desse ambiente de mercado ainda em recuperação, principalmente no que diz respeito à condição de corrente de comércio no Brasil, a Wilson Sons entregou pela primeira vez, como o Baião comentou, um EBITDA consolidado acima de 100 milhões de dólares ao final dos 9 primeiros meses do ano, conforme vocês podem ver na parte inferior desse slide. crescimento foi de 21,2% nos 9 meses de 2009, comparados aos 9 meses de 2008. Vamos agora para o slide número 12. Da mesma forma que a gente falou de EBITDA consolidado, o lucro líquido da companhia também aumentou, frente ao ano anterior, tanto no 3T quanto nos 9 meses. Os itens aqui destacados nos step charts que vocês estão vendo fornecem perspectivas adicionais sobre os drivers de crescimento do lucro líquido da Wilson Sons. Receitas menores foram compensadas por um crescimento positivo nos resultados financeiros, que foram parcialmente explicados pelo impacto positivo da variação cambial nas aplicações e investimentos denominados em reais, e também por menores custos com insumos e matérias-primas, conforme vocês veem no slide. Os fatores que explicam custos menores foram principalmente, como eu acabei de falar, os menores custos com insumos e matérias-primas, por conta de redução de custos com combustíveis e rebocadores, logística, terminais portuários. Tivemos também uma redução relativa de custos operacionais em função de maiores despesas que tivemos com materiais importados utilizados nas atividades de construção de embarcações para terceiros em 2008. E, finalmente, outras despesas operacionais também recuaram, principalmente por conta de menores volumes de frete, dado o foco das operações logísticas em operações de maior valor agregado. No slide seguinte, que é o slide número 13, nós vamos concluir nossa apresentação, onde a gente vai apresentar os investimentos e também os principais indicadores de endividamento e caixa da companhia. Slide número 13. Os investimentos, como vocês podem ver, quase que dobraram nos nove primeiros meses do ano, comparando-os com o ano anterior, devido principalmente ao projeto de expansão e renovação da frota própria da Wilson Sons. Tivemos um total e temos agora 6 rebocadores em diferentes estágios de construção durante o terceiro tri de 2009. O CAPEX também aumentou por conta de investimentos feitos na aquisição de equipamentos empregados em fase inicial de um projeto do segmento de logística, como o Fischer já comentou. Na parte inferior desse slide, vocês podem ver indicadores de alavancagem da companhia. Tivemos aí a amortização de dívida e posição de caixa. No último dia, dia 30 de setembro de 2009, o saldo da dívida é de 190,9 milhões de dólares. Desse 190,9, nós tivemos aí 91% de longo prazo e 95% denominado em reais, em dólares, perdão. A posição líquida de dívida, ela cresceu de forma moderada desde junho de 2009, 30 de junho de 2009, chegando no 3T09, 47,2 milhões de dólares. Foi impactado com uma redução de caixa de 5,2 milhões de dólares em função de uma maior concentração de investimentos no período de 2009, como acabei de comentar. Queria convidar agora todos para a sessão de perguntas e respostas da nossa teleconferência de hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto passamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Vicente, falando do Fator Corretora.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se você já tem alguma expectativa de que possa sair algum leilão da Petro esse ano. Segundo, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o cenário competitivo daqui para frente. A gente vê que tem alguns estaleiros querendo vir para o Brasil, Jurong, Hyundai, possivelmente com SX. Isso, de alguma forma, ofereceria maior competição para vocês. Obrigado.
Vicente, a primeira pergunta que você fez é leilão da Petro em relação a barcos offshore?
Correto.
A Petro vem informalmente falando que vai tentar mais uma licitação ainda em dezembro desse ano. Se acontecer, muito bom, mas a gente está achando mais que deve acontecer no primeiro trimestre de 2010. Mas informalmente a gente tem informações de que eles vêm tentando colocar ainda em dezembro deste ano uma licitação para novos barcos, principalmente dado que na última eles acabaram contratando menos do que eles gostariam ou do que estava previsto. Eles contrataram apenas 13 barcos em vez do mais provável seria 24. Então eles estão correndo, sim. A sua pergunta em relação à competitividade é ligada mais aos terminais de container, não? Estaleiro?
Estaleiro.
Estaleiro, a gente vem tentando acelerar a duplicação do nosso estaleiro no Guarujá. A gente já tem uma licença prévia conseguida, com algumas pendências, mas a licença ambiental a gente já conseguiu. A gente acha que pelo menos em dois anos e meio a gente entrega a duplicação do Guarujá. Como o nosso estaleiro é muito mais focado em barcos de apoio portuário, que são os rebocadores, e barcos de apoio offshore, e a gente até então, antes da duplicação, que a gente está pretendendo entregar daqui a dois anos, a gente usa o nosso estaleiro principalmente para a frota própria, para aumentar a nossa frota e ser mais competitivo nas licitações da Petrobras, a gente não tem concorrência, porque o nosso estaleiro é focado estrategicamente para a própria Wilson, entendeu? O mercado como um todo na indústria naval, ele está muito demandado, principalmente por conta das grandes encomendas que a Transpetro fez recentemente, nos últimos 12 meses, onde ela praticamente bloqueou os grandes estaleiros do Brasil. Todos os grandes estaleiros do Brasil estão ou fazendo plataforma para Petrobras ou fazendo navios tanques para a Transpetro. Então, a indústria naval brasileira está muito demandada, Vicente.
Tá certo, obrigado, viu?
Nada.
Nossa próxima pergunta é do Mr. Carlos Eduardo Fonseca, do Santander.
Bom dia, obrigado pela apresentação. Minha dúvida é em relação um pouco em linha que vocês falaram do estaleiro, mas é mais em relação aí, primeiro ao Magalhães, como é que vocês devem formatar essa parceria que vocês estão fechando de joint venture, quais os termos que devem ser, se vocês já têm mais detalhes, se eles devem dar contrapartida em dinheiro ou não, e daí do ponto de vista comercial, como é que deve acontecer. E já também na parte do detalhe, como é que isso aí vai ser contabilizado dentro de vocês, já que vocês não pretendem, pelo menos até onde eu fiquei sabendo de conversar com vocês, vocês não pretendem colocar a unidade de estaleiro como uma unidade independente. E aí como é que deve ser essa contabilização, cada um dos navios que vocês entregarem para essa joint venture, como é que vocês vão contabilizar isso, já que o offshore vai ter uma receita, que eu imagino que vocês devem separar dentro dessa joint venture, mas depois o navio que vocês vão ter vendido para dentro dessa operação, como não vai ser uma unidade separada, como é que vai acontecer, como é que vocês estão vendo que deve acontecer esse processo? E aí, em linha disso dessa joint venture, como é que vocês estão imaginando o posicionamento de vocês para essas licitações, que vocês imaginam que a Petrobras vai vir aí já no ano que vem, se vocês já pretendem concorrer para algum HTS, ou vocês ainda devem ficar só em PSVs? Obrigado.
Ok, Carlos, sua pergunta é bastante abrangente. Vou em alguns pedaços. Com relação ao acontecimento da joint venture com a Magalhães, ela depende de várias formalidades. Uma empresa de barcos de apoio offshore, com financiamento do BNDES e contratos de longo prazo com a Petrobras, ela precisa de aprovação do BNDES para transferência desses contratos, né, que hoje estão assinados com a Magalhães e o BNDES, ou o Banco do Brasil, e a Wilson e o BNDES, precisa ser transferido para essa nova empresa. A Petrobras tem que autorizar, porque todos os contratos de longo prazo têm cláusula de que, se mudar o controle acionário desses contratos, ela tem que ter o direito à autorização. Fora isso, você tem a autorização da ANTAC também, porque a ANTAC é a agência reguladora desse segmento. Então, a gente está aí na burocracia das formalizações. A joint venture vai acontecer de qualquer maneira. É só uma questão de tempo dessas aprovações. BNDES, Petrobras e ANTAC, as principais. Tem outras de menor importância. A segunda é o seguinte: a Magalhães, muito mais do que o dinheiro que ela tem que nos pagar, é muito mais importante, são os 4 PSVs já contratados pela Petrobras que ela está aportando na JV. Isso eu penso que é importante. Como a gente tem muita experiência em operar uma frota de rebocador, e a gente sabe o quanto escala é importante, a gente decidiu fazer a JV para ganhar escala mais rápido. Porque se você ganhar de 2 em 2 novos barcos por ano para a Petrobras, que já é assim, uma grande conquista, a gente demoraria muito a virar um grande player nesse segmento e demoraria muito a ter escala suficiente para que esse business realmente fique bom. A gente partiu para a JV com a forma de ganhar massa e ganhar escala mais rápido, tá? Então, assim, o aporte dos 4 barcos e o aporte dos 4 contratos da Magalhães são mais importantes do que o dinheiro que ela vai nos complementar para fazer parte dessa JV 50-50 que será entre o Wilson e Magalhães. Além disso, você tocou no ponto do HTS. Até então, a gente não vinha participando das licitações nos barcos mais complexos, mais especializados e mais caros, como são o HTS, justamente que é onde o segmento que a Wilson não tem nenhuma experiência. São barcos extremamente sofisticados em suas operações e a Magalhães, no Chile, opera mais HTS do que PSV. Então, ela estaria nos aportando também esse know-how de operar HTS. A gente tem uma experiência muito grande de operar rebocador, já tem uma experiência de 7 anos de operar PSV, mas não temos experiência de operar HTS. Nos próximos licitações da Petrobras, nós já vamos bidar para os pequenos HTS, com certeza. Eu não sei se eu te respondi tudo, Carlos.
Não, respondeu grande parte. Eu só queria, se vocês pudessem dar mais detalhes, muito obrigado pela explicação. Ficou bastante mais claro aqui. Já entendi um pouco esse ponto da HTS, mas eu estou entendendo que a Magalhães não tinha entendido ainda essa importância de vocês ganharem essa escala com os PSVs. Para mim não estava tão claro. Só para complementar, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes de como deve acontecer, ou se vocês já têm aí, ou como é que a gente deve esperar a parte, se deve mudar alguma coisa da contabilização do estaleiro em si, porque vocês falam que ele não deve se tornar uma unidade de negócios separada.
Ah, muito bem,
né?
eu esqueci dessa parte. Bom, o estaleiro está ganhando uma importância maior dentro das unidades de negócio da Wilson. É bem provável, ainda não agora, mas é bem provável, quando a gente entregar a duplicação do estaleiro do Guarujá, pode ser que a gente também tome a decisão, é apenas uma possibilidade, não há uma decisão ainda tomada, mas pode ser que o estaleiro venha a tomar, a se tornar uma divisão independente também, e aí sairia daquela divisão que a gente chama de não segmentada. Ele ganhando maior importância, maior corpo como unidade de negócio, há essa possibilidade. Uma vez que a JV aconteça e seja formalizada oficialmente, toda vez que o estaleiro Wilson Sons, que não entrou no negócio com a Magalhães, construir para a JV, 50% do lucro dessa construção será contabilizado como lucro do grupo Wilson Sons, sim, com certeza, porque ele estaria vendendo para uma empresa que é apenas 50% da Wilson, 50% de um terceiro, ele se apropriaria para o grupo como um todo de 50% do lucro daquela construção. Hoje em dia, toda vez que o estaleiro constrói para a própria Wilson, esse lucro é apenas gerenciado internamente, mas para efeito de contabilização de IFRS e divulgação de resultados, esse lucro não acontece. Ele vai passar a acontecer toda vez que o estaleiro construir para a JV em 50% do lucro.
Entendi, 50%. Então o estaleiro também vai entrar dentro dos termos da JV?
Não, não é essa. Ele é 100% da Wilson. Quando ele construir para uma empresa que é apenas 50% da Wilson, os 50% do lucro que ele vai ter, que se refere a parte da Magalhães, vai ser contabilizado na Wilson. Hoje, 100%, quando o estaleiro constrói para rebocador é 100% Wilson, estaleiro é 100% Wilson, e a gente não contabiliza, na divulgação não é consolidado o resultado do estaleiro com a própria rebocador da Wilson. Quando ele vai construir para terceiro, vai contabilizar, e a JV vai ser considerada 50% terceira. Não é porque o estaleiro está na negociação, é porque ele está vendendo um barco, PSV, construindo para uma empresa que 50% não é da Wilson.
Entendi.
Tem que contabilizar isso.
Entendi. A diferença, então, que vai se contabilizar. Tá.
Isso, exatamente. Okay. Mas o estaleiro continua sendo 100% Wilson.
Tá, tá. Entendi. Obrigado.
É você.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Vanessa Ferraz, do HSBC.
Perguntas já foram respondidas, mas eu queria entender quantas embarcações de offshore vocês pretendem, vocês vão ter no final de 2010 na empresa, ou seja, 50% disso. E uma outra pergunta, o CAPEX de vocês mudou bastante a dinâmica nesse ano de 2009. Vocês estão aumentando o CAPEX em rebocagem e ainda a gente não viu um volume de manobras crescendo nesses últimos 9 meses. Então, queria entender se em algum momento vocês acham que vocês vão conseguir aumentar um pouco o número de manobras aí nesse business.
Oi, Vanessa. A primeira pergunta é quantos PSVs vamos ter no final de...
2010.
2010, 11. Junto, já contando a JV. Tá? 50% disso para o Wilson, 50% para a Magalhães.
Tá.
A tua segunda pergunta, desculpa, Vanessa, você podia repetir.
O breakdown de CAPEX de vocês mudou bastante no ano de 2009. Hoje vocês estão investindo mais em rebocagem do que vocês investiam nos últimos anos. Então eu queria entender se em algum momento a gente vai ver que esse investimento vai ser traduzido num número maior de movimentação maior de manobras no business.
Vanessa, o número maior de manobras depende do mercado reagir, né? Rebocador depende das trocas internacionais, depende do número de navios que escalam o esporte brasileiro, e aí é muito mais uma variável que depende do comércio internacional brasileiro. Agora, o que a gente vem fazendo, principalmente com os novos investimentos em rebocador, é cada vez construir rebocadores mais preparados para as operações especiais. Tá? E o mercado... Vem reconhecendo que a gente tem cada vez tido uma participação das receitas de operações especiais maior no total da divisão de rebocador. Hoje em dia, eu diria que a gente faz acima de 80% do mercado de operação especial disponível no Brasil para rebocador. E todo o foco dos novos investimentos em rebocador tem sido muito voltado para rebocadores com muita potência e com outros equipamentos que os capacitam a operar em situações de operações especiais.
Vanessa, uma outra coisa interessante da gente destacar é que só uma empresa que tem uma frota como a nossa, de 70 embarcações, segundo o player tem cerca de 24, consegue ter essa flexibilidade, ter toda a tecnologia, ter isso conectado com o nosso modelo de negócios e pode, de uma maneira muito eficiente, entregar serviços especiais e manter um nível de serviço nas operações de rebocagem portuária. Respondido, Vanessa?
Respondido. E quantas embarcações vocês vão ter de offshore no ano que vem?
São 11 na JV.
Tá ok, obrigada.
Mais uma vez, caso haja alguma pergunta, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando, caso desejem fazer alguma pergunta, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Vanessa Ferraz, do HSBC.
Só para complementar minha pergunta, eu queria entender quantos porcentos de market share em manobras especiais vocês tinham há um ano atrás? Ou há 2 anos atrás, para a gente ter uma base de comparação um pouco melhor.
Oi, Vanessa, desculpa, você podia repetir?
Posso. Eu queria entender quantos por cento de market share vocês tinham em manobras especiais, em rebocagem, há 2 anos atrás.
Ah, a gente aumentou a participação, mas esse mercado sempre foi um mercado, como disse a Sandra, que a gente dominou bastante, porque ter escala nesse mercado é o que te dá disponibilidade e flexibilidade de tirar evocadores que estão atuando na área portuária para deslocá-la para operações especiais, entendeu? Então, a gente sempre foi o grande player desse mercado. Esse mercado não é um mercado tão fácil de marcar, de medir market share como se mede nas operações portuárias de atendimento a navio. Esse é um mercado muito menos, assim, transparente do ponto de vista de medição, entendeu? Agora, a gente sempre teve acima de 60% desse mercado de operações especiais, só que a gente vem crescendo porque o único player que vem construindo barcos muito focado para operações especiais é o Wilson. E o que são as características desses barcos? Esses barcos são muito mais possantes. Esses barcos vêm com equipamento de combate a incêndio de última geração, que chamamos de Firefight Number One. São equipamentos de combate a incêndio muito, muito poderosos. E esses barcos são os únicos que têm capacidade de acomodar duas tripulações, porque eles passam vários dias em alto mar, em situações especiais, diferente daquele rebocador estritamente portuário, que basta ele ter acomodação para quatro ou cinco tripulantes, porque esses tripulantes estão sempre no porto. Quando esses barcos vão para operações especiais, eles podem passar, às vezes, 30 dias em alto mar. Então, por 30 dias em alto mar, ele tem que ter acomodação para duas tripulações, para 10, 12, 14 pessoas. Então, são barcos realmente especializados, onde a concorrência não vem construindo, não vem investindo.
Tá ok, obrigada.
De nada.
Lembrando, caso desejem fazer alguma pergunta, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. César Baião para as considerações finais.
Reiteramos nossa confiança na sustentabilidade de nossos resultados positivos, tanto pelos que apresentamos hoje ao mercado, quanto ao longo dos últimos períodos. Em nossa visão, continuamos no caminho certo para retornarmos à trajetória de crescimento sustentável de volumes e também para reforçar a nossa estratégia de crescimento no longo prazo. Finalmente, como sempre faço, agradecemos a todos os nossos clientes, acionistas e aos colaboradores da Wilson pela confiança depositada na administração da empresa e em nossa visão quanto ao rumo a ser seguido pela companhia. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência da Wilson Sons Limited sobre os resultados do terceiro trimestre de 2009 está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.